Mulheres de Palavra.
Meu candeal encandeou. Eu vim pro samba, vim sambar com meu amor.
É importante a iniciativa, né, dessa nova lei sobre igualdade salarial, porque, de fato, se fôssemos observar tanto as convenções da OIT, quanto a CLT, quanto a Constituição Federal, não era mais para a gente ter esse problema.
Morena que tá sambando, não deixa ninguém sambar. Meu amor tá perguntando se o samba é pras moças, se o samba é de moça só.
Uma nova lei quer garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ela foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República em julho e prevê que os salários devem ser os mesmos para trabalhos de igual valor ou no exercício da mesma função. Discriminação existe e é persistente. Muitos dados confirmam isso e a gente vai trazer alguns deles para você. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
Eu só vou me embora quando meu amor mandar. E candeia, vem, candeia, 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 meu candeal.
Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, mostra que o rendimento médio mensal das mulheres no mercado de trabalho brasileiro é 21% menor do que o dos homens. Agora, temos uma nova lei que modifica a CLT e estabelece punições para discriminação de gênero. O Cláudio Ferreira explica para a gente.
Entre as medidas a serem adotadas estão mecanismos de transparência salarial e de critérios de remuneração, o aumento da fiscalização, a criação de canais específicos de denúncias e a capacitação de gestores e empregados para promover a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho. Em caso de discriminação, a lei prevê o pagamento da diferença salarial e a possibilidade de indenização por danos morais. Também está prevista multa de 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador. Se o preconceito se repetir, a punição financeira dobra. Pela lei sancionada, empresas com mais de 100 funcionários terão que publicar relatórios semestrais mostrando os salários e os critérios de remuneração, com dados que permitam a comparação objetiva de quanto ganham homens e mulheres. Se as diferenças forem comprovadas, a empresa precisa apresentar um plano para acabar com a desigualdade, estabelecendo metas e prazos e tendo a participação de empregados e de sindicatos. A multa para quem não fizer o relatório será de 3% da folha salarial, até o teto de 100 salários mínimos. O projeto, que tem origem no Poder Executivo, foi aprovado pela Câmara em maio e pelo Senado em junho. A relatora da proposta na Câmara, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, diz que a lei é resultado de uma luta de mais de 70 anos e elogia a fiscalização por meio da transparência.
Acredito que os relatórios de transparência incentivarão os planos de formação, capacitação e permanência das mulheres no mercado de trabalho. Até porque a gente está falando de uma mão de obra que precisa ser valorizada.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A discriminação no mercado de trabalho, que pode levar a essas diferenças salariais entre homens e mulheres, acontece de várias formas. Por exemplo, no momento de promover e de oferecer postos de liderança às mulheres. As mães que trabalham fora de casa tendem a receber menores salários que as outras mulheres e que os homens que têm ou não filhos. Eu conversei com a Patrícia Maeda, juíza auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, sobre essas e outras situações que são comuns nos processos que chegam à justiça. Por que a efetivação da igualdade salarial entre homens e mulheres tem sido tão difícil no Brasil?
Porque não se trata apenas de uma questão normativa, né? A gente precisa dar condições, né, para que isso se realize, né, no concreto, né? Eu acho que é nesse sentido que é importante a iniciativa, né, dessa nova lei sobre igualdade salarial, porque, de fato, se fôssemos observar tanto as convenções da OIT, quanto a CLT, quanto a Constituição Federal, não era mais para a gente ter esse problema. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas quanto em efetivação desse direito, né, no mercado de trabalho. Porque muitas vezes uma discriminação ou uma desigualdade pode ficar invisibilizada, né? Por exemplo, duas pessoas trabalhando numa mesma máquina, né? Uma pessoa no cargo de operadora e outra pessoa no cargo de auxiliar, mas ambas fazendo a mesma função. Daí a importância do estabelecimento de mecanismos de transparência salarial e remuneratória. Porque então vai ter que falar assim, ok, uma pessoa está como operadora e outra está como auxiliar, por quê? Qual é exatamente a diferença entre esses dois cargos? E também a questão da fiscalização, né? Porque não basta a gente constatar a diferença e não ter nenhuma repercussão.
E, doutora, o que é preciso para iniciar um processo trabalhista se a mulher considerar que foi alvo dessa discriminação em relação ao salário dela e de colegas homens? Quais são as dificuldades de se provar essa discriminação num processo trabalhista?
As dificuldades são enormes. Saber efetivamente que aquela pessoa que está do seu lado fazendo o mesmo trabalho recebe um salário diferente e não tem motivo para isso, né? Só essa situação já é uma situação difícil em si, né? Mas para além disso, né, trazer essa prova para o processo é mais difícil ainda, né? Então, tem que comprovar a diferença salarial, né? Então, quer dizer que o salário é diferente de um e de outro, e os trabalhadores e as trabalhadoras não têm esses documentos, né? Só quando a empresa trouxer, né, para o processo que vai dar para perceber, né, a diferença salarial. E, além disso, vai ter que provar a igualdade, né, da atividade. Às vezes são sutilezas que aparecem, e aí você pergunta, não, mas qual que era a diferença entre o que uma pessoa exercia e a outra? Nenhuma. E qual era a diferença entre o nível de responsabilidade da trabalhadora e do trabalhador? Nenhum. Então, qual era a diferença? A diferença era o cargo. Na Europa, existem 4, 5 níveis na carreira, né? Na progressão da carreira. Enquanto no Brasil existem 20, né? Empresas brasileiras. Então, auxiliar 1, 2, 3, 4, operador 1, 2, 3, 4. E assim, não há diferença no fazer, né, na atividade em si. Então, o que determina o salário não é necessariamente o trabalho, mas sim o cargo ocupado. Né? Uhum. E essa é uma prática, enfim, já antiga aqui. Então, é uma forma de disfarçar, assim. Né? Não dá para dizer que tem o intuito de fraudar a lei, mas essa prática é o que a gente verifica no mercado de trabalho.
E aquela situação que muita gente já viveu na hora de uma promoção, do tipo, a vaga é para quem tem disponibilidade para viajar ou para fazer hora extra. Para subir na carreira, as mulheres também enfrentam mais barreiras.
Para além de fiscalizar o salário em si, dada a divisão sexual do trabalho na nossa sociedade, né, que atribui os encargos do trabalho doméstico e do cuidado às mulheres, né, são necessárias outras políticas públicas, como, por exemplo, creche em período integral, melhoria nos transportes, começar a pensar a responsabilidade a respeito do cuidado com o bebê, né, com uma responsabilidade de pai e mãe.
Doutora Patrícia Maeda, juíza auxiliar da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigada por essa entrevista, por esses esclarecimentos, viu?
Muito obrigada, Vera.
Segundo a nova lei, os relatórios apresentados pelas empresas com 100 ou mais funcionários vão ter que trazer dados estatísticos sobre outras possíveis desigualdades, além das desigualdades de gênero, como, por exemplo, aquelas decorrentes de raça. A cor da pele também influencia na forma como as mulheres são remuneradas. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva constatou que as trabalhadoras negras recebem, em média, menos da metade dos rendimentos dos homens brancos. A Juliana Kaiser, da consultoria Trilhas, também realizou um levantamento entre 2021 e 2022, com 110 mulheres trabalhadoras que se auto-identificam como negras, assim como a própria Juliana. Ela é consultora de uma série de empresas que buscam implementar programas de diversidade racial.
Começou a me chamar muito a atenção o fato de quando eu participava de reuniões com empresas internacionais, com os times delas internacionais, reuniões online, eu via pessoas negras. E quando eu estava com essas mesmas empresas, os times do Brasil eram 100% brancos. Então, eu resolvi fazer essa pesquisa e o resultado é assustador, assim, né? 100% delas têm nível superior completo e 86% dessas mulheres afirmaram que já sofreram racismo no mercado de trabalho, que o racismo é a grande barreira que as distancia de uma carreira sólida com boa remuneração financeira. Outro ponto que me chamou muito a atenção foi o fato dessas mulheres, mesmo com pós-graduação, falando mais de 2 idiomas, elas não serem respeitadas nas suas posições de trabalho. Tem um relato de uma coordenadora, por exemplo, de uma empresa de grande porte. Ela ficou um ano tentando entender por que o líder dela pedia que sempre quando ela fosse embora, que ela limpasse o espaço dela de trabalho. E ela começou a perceber que os pares dela, todos brancos, não recebiam esse tipo de orientação. Ela começou a entrar num processo de melancolia muito grande, sem entender o que estava acontecendo. E aí ela foi para a terapia e na terapia ela entendeu que ela estava sofrendo racismo.
Falam que meu cabelo é ruim, é bombril, tonhanhan, é pichain. O olhar tipo porta de serviço é um miss invisível contra mim.
Segundo as mulheres que a Juliana entrevistou, a aparência da trabalhadora negra é quase sempre posta em xeque no momento das entrevistas de emprego ou logo depois da contratação.
Se ela for contratada, se ela concorda em ter um cabelo mais corporativo. Esse cabelo mais corporativo seria um cabelo alisado, né? Uma das entrevistadas, por exemplo, fala que ela foi convidada a tirar o turbante dela no primeiro dia dela de trabalho, no onboarding. Ela tem um black power e aí falou que no primeiro dia de trabalho as pessoas todas foram colocar a mão no cabelo dela. Então isso é uma coisa que chama muito a atenção, porque não sendo mulheres negras, o cabelo jamais vai ser uma questão, né? E aí se eu olho para uma pesquisa e percebo que mais de 70% dessas mulheres mencionam o cabelo como um ponto que é discutido até em entrevista, significa que a gente tem umas questões para olhar, né, de perto. Apesar de nós falarmos sobre as questões raciais no Brasil, quando a gente aprofunda e a gente vai para o mercado de trabalho, existe uma tensão muito grande. Essas mulheres ainda são tratadas de uma forma aviltante.
A Juliana Kaiser participa de comitês executivos apoiando diretores de empresas em relação a tomadas de decisão sobre questões de diversidade.
As empresas elas vão precisar perder dinheiro para entender que diversidade é uma vantagem competitiva. Quando a gente olha, por exemplo, para as empresas americanas ou para as empresas do Reino Unido, onde há uma preocupação muito grande com a questão da diversidade, você não faz uma reunião sem ter uma mulher e aí você tem toda uma preocupação. Se a gente está falando de Reino Unido, você vai fazer uma reunião, tem uma mulher de hijab, que é uma mulher muçulmana, tem um homem asiático, tem uma mulher negra, uma pessoa trans negra, existe já uma cultura de diversidade, porque eles entendem que as pessoas observam, que o mercado observa e o mercado responde positivamente quando percebe esse tipo de atitude, sabe?
Juliana, foi um prazer essa conversa com você. Juliana Kaiser, diretora-presidente da consultoria Trilhas de Impacto. Muito obrigada, viu? E sucesso aí pro seu trabalho.
Prazer foi meu, querido. Um abraço.
Eu só vou me embora quando meu amor mandava em candeia.
Esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a versão da Mariene de Castro em Samba para as Moças, composição da Graziele Lima e do Roque Ferreira. E Pra Matar Preconceito, na voz da Marina Iris, samba da Manu da Cuíca e do Raul de Caprio. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Marinho Magalhães, reportagem de Cláudio Ferreira. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Luna, lá do Rio. Para conferir outras edições do programa, vai no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima.
Mulheres de Palavra.